Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou aqui nos estúdios com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar sobre uma especialidade do Rodrigo. É isso aí, galera, corrida lenta.
O meu quadril agradece.
Brincadeiras à parte, mandaram aqui umas sugestões na caixinha que a gente abriu falando pra gente falar sobre os benefícios, né? O que acontece, por que tem que ser, se tem que fazer, se não tem que fazer a corrida mais lenta. Até quando mandaram aqui nas caixinhas, na caixinha de pergunta, falaram sobre 2 minutos acima do ritmo e tal, enfim. Vamos lá, a gente já passou sobre esse assunto em alguns outros episódios, mas hoje a gente vai procurar falar um pouquinho mais específico disso daí, que vira e mexe, volta, né, à tona aí. A gente vê os atletas correndo. O keniano corre a 5, 5,30 e tal, não sei o que lá. Então, cria-se uma teoria muitas vezes.
Ou é difícil correr devagar.
Não é impossível, não consigo e tal.
Essa me tira do sério. É a única que me tira do sério.
Daí dá vontade de falar assim, mas então você quer dizer que você corre rápido?
É isso.
Mas vamos lá. Cara, eu acho que vocês... Como é que vocês olham a corrida lenta? Para cada um, mais lenta, né? Assim, não interessa se a pessoa corre... O forte dela é 5, se o forte é 4, se o forte é 6. Interessa que muitas vezes ela tem que fazer uma corrida lenta. Como é que vocês enxergam isso no dia a dia para o treino, na dinâmica da semana e tudo mais?
Eu nunca passei, assim, no seguinte sentido de... em cima do que foi passado para mim, de correr que seja 1 minuto acima, 2 acima, para mim é aceitável. Não consigo, porque eu estou acostumado a, em determinado ciclo de treinamento, correr mais rápido. Não, é aquilo que foi passado, ok. Eu não sinto uma diferença, ou psicologicamente, que eu acho que pode acontecer com um ou outro amador, eu correndo nesse ritmo pode afetar o que eu já tive de ganho para outros treinos. Eu acredito que um ou outro possa pensar dessa forma, mas para mim, pelo menos, não muda nada. Zero.
E você, Balu? Como é que você vê como corredor e depois como treinador?
Cara, eu sempre falo, né, para mim mesmo, que eu tento, como treinador, aplicar aquilo que eu aprendi, né, estudando, aquilo que eu aprendi vivenciando como aluno, e eu tento preencher lacunas que, na minha concepção, faltaram nos treinadores que me orientaram. Tive vários treinadores. Perfeito. Ao longo da minha vida. E eu tento oferecer aos meus clientes aquilo que, hoje, olhando...
Você tirou o que teve de bom e o que teoricamente não foi bom, você evoluiu para atender.
É aquilo que faltou, né? Eu acho. Perfeito. Que, por exemplo, duas coisas que acho que faltaram muito para mim ao longo da minha vida como orientado... Foi o primeiro, no desrespeito ao tema de hoje, que seria o estabelecimento de melhor de ritmos de treino. Nunca me orientaram exatamente ritmos. Uma coisa que sempre me faltou, e eu acho que isso, vamos dizer, não sei se comprometeu a palavra certa, mas me prejudicou ou comprometeu a minha carreira, foi nunca me falaram a importância de correr devagar, nunca. Então, eu não corria devagar. Eu não corria lento. Não corria.
Às vezes nem o moderado, né?
Mas
vai correr 12, corria 12.
Eu vou correr 12. Eu nunca na minha vida corri lento. E eu tenho certeza que isso me prejudicou. Então, eu lembro que teve uma semana que eu passei, eu corri mais de 100 km, nenhum quilômetro mais do que a 4,10, por exemplo. 100 km. Cara, não existe isso. E então, tendo vivido, literalmente vivido na pele, eu sei a importância de correr devagar. Então, eu passei muito tempo sem correr devagar, nunca corri devagar. E eu tive que aprender a correr devagar. E eu corria devagar com medo de perder tempo, né, cara? Você tá lá correndo devagar, você fala assim, pra que serve isso? Se eu estou correndo devagar, pra que eu vou correr a 5 se eu quero correr a 4 no dia? Ou se eu quero correr abaixo de 4, o que o 5 me ajuda? Então, eu de verdade entendo quando o corredor... Fiquei com receio.
Confusão mental ali.
Isso aqui vai me ajudar. Você fala, cara, acredita em mim, vai ajudar. Então, assim, eu não corria devagar. Passei a correr devagar na base da marra e vi como isso funciona.
Então, mas no teu caso era por quê? Falta de informação?
Informação, assim, como era orientado, ninguém fala. É que ninguém... Não é que os meus diversos técnicos falaram, você tem que correr forte. Não, eles não falaram, você tem que correr devagar. Uhum.
Ele só falava, corre.
Corre, pode parecer a mesma coisa, uhum. mas são coisas diferentes, né? Tipo, ah, hoje você tem que rodar 12. É, não falava, você tem que correr 12 devagar. Uhum. Aí a 12, desci o reio. Uhum. Porque né, a gente pensa que mais é melhor. Né? Então, você, quando você é moleque. Então, hoje eu sei a importância, vivi na pele uhum. e depois experimentei como, nossa, cara, funciona. Aí você olha os caras, os melhores, os profissionais, você vê que meu, eles fazem assim. Quando eu fui pra Etiópia, eu conseguia correr com os caras no leve. Eu conseguia correr com os caras
no leve. Eu acho que o grande ponto do treino leve, que tem que ser ficar muito claro para todo mundo, pelo menos a minha opinião, eu até vou querer saber como é que o Balu, como treinador, enxerga isso, é o seguinte, o Balu falou uma vez um negócio que remete ao que eu vou falar agora. Para que quem corre 3 vezes por semana, para que ele vai fazer um treino regenerativo? Ponto. Né? É uma questão. Quem corre 3 vezes por semana, para que ele vai correr leve? Ele não precisa correr leve. Não é que ele tem que fazer o melhor ritmo todos os treinos. Mas a qualidade do treino, quando a gente fala treino de qualidade, que é um termo que se usa muito, de alguns anos para cá virou muita... Não, fazer um treino de qualidade, né? O corredor ou o triatleta falava isso, né? Como se fosse... Não, o treino de qualidade nada mais é do que você fazer o que tem que ser feito. Então, se você vai fazer um intervalado, é você fazer um intervalado bem feito. O forte é forte, o leve é leve, o caminhando é caminhando. Ponto. Para você ter a qualidade que você espera, para você extrair daquela sessão de treino o que o treinador imagina que você vai extrair. Se você faz 3 vezes por semana, não tem por que você fazer um treino leve. Né? Não tem. Por quê? Porque você, em 7 dias, 7 uhum. dias, você está usando 3. Então você está mais descansando do que treinando.
Se você for fazer um leve dos 3, eu vou fazer 5 leves.
Exato. Né? Então assim, não faz sentido. Então, eu acho que o grande ponto, primeiro é você identificar como é que é a minha rotina. Minha rotina tem 3 treinos, tem 4 treinos, tem 5, tem 6, tem 7. Beleza. Daí sim, você vai saber. 5 treinos na semana, de fato, você vai ter que ter, pelo menos um desse, vai ter que ser leve. Porque em algum momento você vai ter que correr 3 dias seguidos.
Isso.
Ou com menos intervalo de 24 horas. Isso. Então você até pode ter... não ter 3 dias seguidos de corrida.
Independente da distância que você está treinando.
Independente da distância que você está treinando.
Prova, distância.
Porque assim, né, a gente tem 7 dias. Se você vai fazer 5 treinos, se você for fazer 1 em cada dia, algum momento você vai fazer 3 dias seguidos e outro 2. Se você quiser ter mais dias de descanso, você vai ter que dobrar num dia. Uhum. Então corre de manhã, corre à noite, uhum. folga no outro dia, corre na segunda de manhã à noite, terça off, quarta uhum. correu. Beleza, você fez 3 treinos em 3 dias, mas em 1 dia você dobrou. Na hora que você dobra, você não vai ter 2 treinos de qualidade, uhum. de intensidade,
no mesmo dia. Você pode fazer segunda de manhã e quarta, e na segunda noite vai ser um leve.
Daí você vai fazer leve. Uhum. Daí sim entra a importância do treino leve. Então, até 4 dias na semana, teoricamente, você não precisa ter um treino tão leve. 3, esquece treino leve. Esquece treino leve. Se você corre, você tá na rotina, você não tem dor, você não tá saindo de lesão, você não tem incômodo nenhum, esquece. Treino corrida leve não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário.
Eu recebo muita... Termina, depois eu falo.
Não, mas é isso. Acho que é isso, né? Pra entender o cenário, ter essa capacidade, né, Balu, de fazer uma leitura, que é o que o treinador normalmente faz, porque o corredor, ele tá olhando muito para aquilo. Eu quero treinar velocidade, eu quero fazer tal prova. E na hora que você sai e olha de fora o seu cenário... Você fala, cara, eu tô correndo 3 vezes.
Então, tudo bem. Só que essas 3 vezes para semana, você falou, tá bom, não vai ajudar em nada. Só que se esse amador falar, tá bom, então coloca mais 1 dia na minha semana para eu fazer esse treino leve. Por mais que não ajude.
Perfeito, mas não, é que tem
gente... Mas ajuda, ajuda.
Ajuda, ajuda. Ajuda. É que daí vai ser o quarto.
É.
Uhum. Como o quarto treino, ele vai te ajudar. Agora, se você tirar um treino de intensidade...
Dos 3.
Um dos 3 ou longo, pra você fazer um leve, ele não vai te ajudar.
Prejudica. Eu acho que tem uma coisa que o amador, o corredor amador tem enorme dificuldade de entender, que é assim, não, tem os 3 treinos, né, de qualidade, e o outro é regenerativo. Não, não é, ele não é necessariamente regenerativo. Uhum. Ele é um treino mais leve, ele não é... A expressão, eu não uso a expressão qualidade, nem intensidade, porque logo não é intensidade, ou... Uma expressão que eu importei de um cara que eu gosto, que ele chama de hot sessions. Sessões quentes.
Ah, ele fala importantes.
Que, exato. Ele fala que a corrida tem 3 hot sessions por semana. Eu, o Ri, o Rô, o Bekele, nós temos 3 hot sessions por semana.
Que, às vezes ele até fala que é o key, né? Key training, que é o treino-chave. Assim.
Treino-chave.
São os treinos-chave que eles têm.
Assim, ó, hot sessions, eu tenho 3 por semana. Desde que nunca sejam em dias seguidos. Né? Então vai ser segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sábado. Terça, quinta e sábado. Sempre vai ter folga entre os dias. Então a corrida tem 3 hot sessions.
Folga desse treino com intensidade de hot session.
Hot session, entre
então
eles.
Ele pode ter treino leve e tudo mais, entendeu?
Então vamos ver que o cara faz padrão assessoria de São Paulo. Terça, quinta e sábado. Ele tem 3 hot sessions. Terça, quinta e sábado. Vou fazer uma mudança só para explicar o que eu vou ensinar.
O cara faz segunda, terça, quinta e sábado.
Não, vou fazer segunda, quinta e sábado. Segunda, quinta e sábado é o 3 hot sessions do cara. Que é o que eu uso no Fundus, por exemplo. Segunda e quinta pista, sábado longo. A pessoa fala assim, não, Balu, eu quero treinar um quarto dia. Eu falo, beleza, que dia você vai treinar quarto? Porque é a pessoa que define, não sou eu que defino. Ela vai ser a terça-feira. Então, essa terça-feira vai ser regenerativo. Por quê? Porque ela vem depois de uma hot session. Então, fica segunda intensidade. Hot session, terça regenerativo, quinta hot session, sábado.
Agora, se ele falar quarta, já, daí quarta-feira é um hot session e quinta vira o regenerativo.
Ah, okay. Ou, eu às vezes acontece isso, ou às vezes acontece, não, Balu, eu tenho acesso a uma pista segunda e quinta, então quarta vai ser um treino na rua. Então quarta vai ser uma rodagem, não é regenerativa.
Porque regenerativo, é leve, tem menos intensidade.
Isso, mas é um treino, é uma carga.
É uma carga.
Porque ou a recuperação dele vai ser na terça, que ele vai estar parado. Então na segunda ele treinou forte, quarta ele treinou, vou usar moderado, mas só pra vocês entenderem. Quarta ele treinou moderado, quinta forte e sábado longo. Agora, se ele inverte, por causa de agenda, né? Todo mundo porque a gente é amador. Ele inverteu, segunda e quarta ele vai na pista, quinta é regenerativo. Por quê? Porque veio um dia depois do hot session. E aí o regenerativo, o que que é? Que pra mim é o grande erro de conceitual dos amadores é, o regenerativo é pra acelerar a recuperação? Não, o regenerativo é pra... É o jeito que a gente encontrou de colocar uma carga sem te agredir. Agredir no sentido de te machucar.
De regenerar
A ideia é assim, eu vou te dar uma melhora, vou te dar aumentar a sua carga, no sentido de você vai ser um corredor melhor do que o teu irmão gêmeo que só treina 3 vezes na semana. Só que o que cabe é esse treino aqui, mais leve. Então é isso, o pessoal, regenerativo para regenerar. Não, esquece regenerar. A gente regenera no sofá, dormindo... corrida não regenera. Você põe uma sobrecarga.
Comendo doce de leite que o Balu
falou. Você põe uma sobrecarga de acordo com o que o corpo pode suportar. O ser humano, o corredor, ele aguenta 3 treinos por semana separados. Os outros vão ser mais leves, né? Regenerativo. Ganhou esse nome, cara, mas. Pode parecer bobagem, mas é um conceito que na cabeça do amador fica confuso. Fica bem confuso.
Então, eu acho que essa leitura do cenário é fundamental. Então, assim, entender de fato isso, né? É organizar a rotina semanal. Então, pô, o que eu faço de segunda a domingo? Né? Como é que vai ser a distribuição do meu treino? Entendeu isso? Viu a quantidade de treinos que tem que ser feito? Então, ele coloca os treinos mais importantes. Hot sessions, key training.
Chame como quiser.
O que seja. Né? Intervalado, tempo run e longo, sei lá. Como é que ele queira chamar. E daí, depois que você encaixou esses 3, que são os que eles têm que acontecer.
Tem que acontecer. Pro cara correr bem.
Como treinamento, tem que acontecer. Depois, você vai colocar. Putz, então eu vou fazer... Que o Balu deu exemplo. No dia seguinte que eu faço um treino muito intenso, que é importante, pô, vai ser leve. No dia anterior, putz, eu tenho outro dia de descanso antes. Dá para eu colocar um treino mais... Não tão leve, mas um moderado. O que eu faço normalmente, que eu acho que é legal... o aluno que corre quarta, ele faz segunda, quarta e sábado os principais. Na sexta-feira, eu coloco um treino com uma intensidade relativamente baixa, mas eu coloco um pouco de subida. Então, com menos ritmo. Então, ele trabalha um específico de corrida, menos intensidade, faz um trabalho de força, mas que não vai prejudicar a qualidade do sábado dele. E não é um passeio. Que eu pegar para um corredor, uma corredora que corre 4 por quilômetro, e eu falar para ele correr a 5h30, uma hora e 20, uma hora e meia, não vai trazer benefício nenhum para ele, naquele momento ali.
Eu penso isso.
E outra, aí vai 100% de acordo com o que o Balu fala. O volume vai machucar. Por quê? Porque você colocar alguém para correr uma hora e 20, uma hora e meia, a 1 minuto e meio, 2 minutos acima do que ele está acostumado a rodar, tá tudo errado. Ah, mas o keniano, não. O keniano, ele vai correr, mas ele está dobrando. Ele é o começo do treino dele, que tem 2 horas e meia, que ele começa a 5 por mil. Mas ele termina a 3, a 2:45. A média da 3:30, 3:40, o treino dele. Pode falar, vai lá, vai lá.
Eu ia falar que o, nesse, exatamente nesse ponto que ele tá falando, que ele tá falando...
Não é cerveja, tá, gente?
O, é, não é cerveja. Uma pena que não é cerveja. Que o ele tá falando, o Canova, ele fala que pros corredores que correm provas mais curtas, tipo 5K, ele não dê, ele fala pra correr devagar, mas ele coloca um teto que, se não me engano, é 80 por... É, acima de... É, abaixo, na verdade, 80% do ritmo, porque ele acha que muda a mecânica. Então ele fala, vamos lá, o cara tá correndo a 3 para 1 para valer, ele não deixa...
pode correr acima de 4:15.
Exato. Porque ele fala que é... Não pode. Que ele fala que é outro esporte.
É entre 4 e 4:15. Isso. Porque na hora que ele muda totalmente a exigência dele.
É, seria mais ou menos, vai, mal comparando, seria mesmo falar para um corredor que corre a 5:30, para ele andar achando que a caminhada vai trazer benefício para ele na corrida.
Não, 5:30, 7. Muda, é outra mecânica.
Não, é outra mecânica.
Aí ele fala, pô, total. Como é outro esporte, entendeu? Ele fala, ó, que nesses caras que correm mais provas mais curtas, ele não deixa correr muito mais lento por uma questão técnica e mecânica. Só que eles correm, não, mas o que o Rui falou é verdade.
De modo geral, é 1 minuto pra cima. É difícil dizer,
mas... Eu não coloco muito tempo, eu deixo muito na percepção. Eu deixo muito, eu trabalho 200% com percepção.
Então, Rui, mas quando você deixa na percepção, às vezes o amador fala, ah, não consegui.
Tudo bem, mas não, daí eu chamo atenção porque eu olho, assim. É que nem o longo lá que a gente faz com variação de ritmo, que a gente fez até o episódio, que, tem que, normalmente a gente fala, 45 segundos mais lento do que a parte intensa. Então, não interessa se a parte intensa é forte, firme, moderado, firme, né? O que interessa é que se o ritmo deu 5 no firme, o leve tem que ser 5:45, não 5:35. Uhum. Ah, mas estava leve. Não, estava leve perto do que você fez no intenso.
Mas não estava leve-leve.
Mas não estava leve-leve. Por quê? Porque você também não recuperou o suficiente para você, ao invés de fazer 5, fazer 4:55. Então, daí você olha e fala. E outra, como o Balu falou em outro episódio, todo mundo grandinho. Então, eu vou apontando, olha, aqui acho que não foi tão leve, ou aqui foi muito leve. Ah, pô, você fez, em vez de 45, fez 1 minuto? Não, não é pra você quase andar, é pra você só diminuir um pouquinho, que é pra trabalhar essa recuperação ativa. E se a pessoa chegar e falar assim, ah, eu não consigo, você fala, tudo bem. Ou, não, é leve mesmo, é leve. Tá bom, é a sua percepção. Eu não tem como eu te falar se a sua percepção de leve é leve. Quem pode me falar a percepção é a própria pessoa. É. Então, assim, ela tem que ser honesta com ela. Mais do que nunca, mais do que colar na prova da escola. Porque na prova da escola ainda tem uma prova final ali que você tem que passar de... Tá errado, mas você tem que fazer ali. Agora, o treino não vai mudar nada. É só pra você chegar no final do treino e falar, poxa, minha média deu 4:58 ao invés de 5:02. Porque no leve eu não fiz leve.
E aí vai ser um outro programa, que é o impacto de ferramentas como o Strava. No dia a dia das pessoas, exatamente. Porque o cara tem que postar. Eu conheço o Rio, faz isso de trancar, né? O seu é trancado, né?
Meu é
então, bloqueado, 100%. Eu acho pra mim, se quer usar como ferramenta, usa tranca, cara, porque se você não trancar, vai impactar seu treino. Da pessoa, vai subir, não fica legal, né? Se eu subir 4:30 e 6, 4:30 o firme e 6 o leve. Então vamos, né, daquela 5:20, assim, daí você sobe 4:30, 5:20. Eu tô falando esses números que aconteceu comigo esse final de semana. O aluno foi fazendo 4:30, 5:20, 4:30, 5:20. Eu pedi acima de 5, se não me engano, eu pedi 5:40, era 4:30, 5:40. Aí foi 5:20, 5:20, 5:20, o 4:30 foi saindo, até que no terço final do treino, espanou. Eu falei, então, isso aqui não é leve. Não, era leve. Não é leve.
Se fosse leve, não teria espanado.
Exato. Se fosse leve, não teria espanado. Não era pra espanar. Então, quis ali acelerar e quebrou. Quebrou. Quebrou no sentido de não consigo terminar o treino.
Então, essa parte do não conseguir correr leve ou faz parte do conhecimento do corredor. Então, assim, se você falar pra um corredor de elite... E falar para um amador, todo mundo tem que saber correr lento. Todo mundo.
E a pessoa tem que acreditar. Eu demorei para acreditar, porque eu fui lá, eu fui fazer. Vou correr devagar. Na hora que a pessoa acredita, ela faz, ela vê que funciona, que ela vê que tem transferência.
E assim, você entender que não é só a transferência do positivo. para tipo, eu cheguei na maratona e me ajudou. Não, porque daí ele é meio nebuloso, não dá para você acreditar uma evolução para uma única coisa do treinamento. O treinamento é um acúmulo de várias coisas. Mas você entende, por exemplo, nessa história do segunda, terça e quarta, por exemplo, de correr, de você sair para correr na terça-feira, depois de um treino de intensidade, na terça-feira você sente que a perna tá cansada, tá pesada, tá meio amarrada. Você fala, pô, travado, ele tá difícil. E daí quando você vai correr na quarta-feira, você fala, ué, tá melhor, tá solta. Por quê? Uhum. Porque aquele treino ali, de fato, te ajudou. Sim. Né? Não é só soltar, mas ele te ajudou. E você vê que a primeira semana é uma coisa, a segunda é outra. Depois da sexta, sétima semana, aquilo vai que vai uma beleza. E daí você até começa a ver que teu corpo começa a responder até melhor. Que o ritmo leve mesmo começa até a ser um pouco mais rápido. Porque teu corpo acostuma com aquela carga. E é aí que vem o benefício.
Bem isso, porque assim, ó, usando esse mesmo exemplo, segunda, terça e quarta. O cara faz segunda e quarta treinos duros, né, intervalados. Na terça ele vai fazer o que chamam de regenerativo. Você tem que entender que na terça, vamos usar o exemplo do 4 e 5 e 30, né? O cara tá lá na 4 na prova, então segunda e quarta dando tiros a 3 e 45, por exemplo. E aí o treinador pediu que na terça seja 5 e 30. Quando ele vai na terça correr, ele já não é mais um corredor de 4 para 1 na terça. Na terça, ele é um corredor de 4 e 15, 4 e 20 para 1. Porque ele veio mastigado de segunda-feira. Então, o 5 e 30 não é, na verdade, 1 minuto e meio mais lento do que o ritmo de prova dele. Naquele dia, na terça-feira...
É 1 minuto e 10, 1 minuto.
É, 1 minuto. Na terça-feira, ele vai correr mais leve.
É para aquele momento que
você
tá. Exato,
para aquela realidade.
Eu não posso pensar... tô treinando para uma prova de 10K, minha prova de 10K é 3,30 de ritmo, eu não posso pensar que se eu correr para 5, eu tô correndo 1 minuto e meio acima.
Porque ele veio
treino nenhum
cansado.
Eu vou fazer. Uhum. Eu vou fazer os treinos para 3,50, 3,45, os tiros eu vou fazer mais baixo. Mas a parte da intensidade não é. Então, eu acho que essa análise, e cai muito no que eu acabei de falar, Rô, o corredor ele tem que ser muito honesto com ele. Muito honesto. Então, assim, ele entender... que um tempo run, ele tem que fazer mais ou menos tal ritmo, né? Ele sabe a intensidade, mas ele tem que saber se é... Vocês me viram mandando áudio aqui entre uma gravação e outra. Ele tem que ter um norte. Ele tem que saber se ele vai correr para 4 ou 5, 4 e 10 ou 4 e 50. Não dá para ele falar, não, pode ser 4 ou 4 e 40. Não. O intenso é 4, 4, 4 e 10, 4 e 15. Pode ser que saia um 3 e 55? Depende, se você estiver honesto, pode ser que saia. Mas você tem que ter essa leitura e você tem que ser muito honesto. E isso daí vai fazer com que na hora que você vai fazer um treino leve, você seja honesto também com você. Teve aluno meu que falou assim, puta, eu tava correndo a 5, cara. Desenganei, fui pra 5h30, porque eu tava cansado. Beleza, é isso aí. Tem momento que é pra isso. E daí essa pessoa, ela vai ver o benefício, ela vai colher o benefício. Agora o contrário de apertar, não, cara, putz. Tava ali a 5, não acabava o treino. Eu falei, mas 50 minutos são 50 minutos. Não adianta você correr mais rápido.
Outra vantagem que eu aprendi de usar treinos assim na base do tempo. Porque aí não importa.
Exato. Que nem tempo run intervalado, a grande maioria eu coloco distância. Distância. Mas vai colocar treino rodado, é tempo.
Tempo.
35, 40, 50 minutos, Tem até o treino que eu faço de subida, às vezes, para muito aluno que eu coloco, principalmente quando vai treinar... provas que tem um percurso um pouco mais duro e tal, eu coloco por tempo. Quando eu ainda coloco que é pra ser na esteira, que é pra controlar ritmo mesmo, eu falo, cara, é o mesmo ritmo do plano, é o ritmo da subida. Você só muda a inclinação. Acabou. Não tem como mudar. É 5 minutos no plano, 2 no subindo, 3 subindo, inclinação tal. Acabou o problema. Então, você limita isso e daí você começa a fazer a pessoa... aos poucos e entendendo. Mas se ela de fato não for honesta com ela, não esquece.
Eu entendo de verdade as pessoas que... De verdade, porque eu passei por isso. Da pessoa, do amador, ter dificuldade no começo entender que o correr lento traga benefícios. Se eu uso o exemplo dos africanos, eles correm devagar. Então, assim, se eles correm devagar, os melhores fazem? Eles correm muito rápido, e proporcionalmente, obviamente, muito lento. Então você não pode. Se eles têm.
Eles correm mais de 12 sessões na semana.
Isso. Não tem como você achar que você. Né, ingenuidade, achar que você é melhor que eles e ter o seu rápido, o seu lento mais próximos. Você tem também ter uma dinâmica de aumentar a distância entre o mais rápido e o mais forte. Então, assim, tem que. Acredita. Corre devagar. Porque aí você corre devagar, você tem adaptações interessantes de quem corre devagar e permite que na hora de correr rápido, você consiga correr rápido, que é outro equívoco do amador. Ele não corre lento, e na hora que fala assim, vamos correr rápido, ele não consegue correr rápido, porque ele está cansado.
Ele acha que corre rápido, mas ele não corre o rápido que ele poderia, porque ele poderia, se cansou mais do que deveria quando era uma corrida leve.
Porque quando ele foi lá na terça, que você falou para ele lento, ele não foi tão lento, daí na quarta ele não tá pronto, você assim, cara... Não tá saindo. Sim, porque ontem você chinelou e não deveria.
Exato. Que era o que o Balo, próprio Balo falou que fazia.
Fazia.
Eu tinha um treino, normalmente eu corria, sei lá, na época era por tempo, era a distância, era tempo. E daí sexta-feira eu tinha que correr, isso quando, década de 90, meu longo era sábado, e na sexta-feira, 50 minutos. Daí minha brincadeira era o seguinte, eu tenho que correr 12 quilômetros. Não interessava o dia, o horário, a temperatura... O que eu tinha no dia seguinte, falava, não, vou correr 12K. E na USP, eu falava, duas voltas de 6.
Nossa, fazia exatamente isso.
Entendeu? E corria duas voltas de 6. Aí eu falava, legal, 49,30, legal. E nem corri os 50. Falava, não, corri os 12. Mas eu falava, pô, você tá correndo 4,10, 4,5. Pra que isso?
Né? Que então, não assim, era o treino.
Que não era o treino, era 50 minutos. Rodado, não é socado, né? Tem uma diferença. Então, o treino lento, ele tem benefícios. Ele tem que ser feito a partir do momento... em que a tua rotina permita você ter os três treinos principais que aconteçam para depois você ter o treino leve. Senão não vale a pena.
E vou te falar, eu aprendi, para mim foi um aprendizado, eu falo isso hoje para os meus clientes, falo também em rede social, as pessoas elas querem ter controle de tudo, né? De altimetria, frequência, isso, aquilo.
Temperatura, falo, cara, vento.
Se você joga, meu, clientes falar, não, parei de fazer isso. Falei, tira da tela do seu GPS o ritmo. Tira. Porque o ego vai falar pra você dar uma acelerada. Eu só aprendi a fazer a volta da grade lento quando eu comecei, eu ia pro parque sem relógio. Eu ia pro parque sem relógio. Porque, cara, se eu fosse com relógio, eu ligava o cronômetro. Aí eu dava as duas voltas.
Aí você pega uma referência, fala aqui, normalmente eu passo com 8 minutos, eu passei com 8,20, opa, tá lento.
Então assim, eu ia pro Ibirapuera fazer as duas da grade com o cronômetro, daí era isso. Pô, é que eu passava com 12, hein, hoje tá um pouquinho, né, daí... Aí consegui, não, beleza, agora eu só passo a metade e o final. Só que, meu, daí você fica com aquele negócio na cabeça. Eu ia sem relógio. Porque, cara, se eu vou correr... A volta em 28, 32, 42, não importa.
O leve é leve.
Então, assim, cara, eu vou...
Tem dia que o leve é 5, tem dia que o leve é 5 e 20.
Eu falo, cara, tira. Eu falei pra tirar o apito de quilômetro em quilômetro. Eu falei, cara, tira o apito de quilômetro em quilômetro. Tira. Porque senão você acaba acelerando no mais leve. Mas tem que ser leve.
E acho que entender isso, né, Balu? Que nem você fala pra tirar o ritmo. É uma solução até pra quem não tem controle. Né? Porque tem gente que se controla, eu sou um que me controla. Se eu tenho que correr leve, eu vou correr leve e dane-se. Tem dia que eu vou lá e fico correndo a 5 por mil e em época que eu tô treinando bem, né? E você fala, mas tem gente que não consegue. E se não consegue, é isso, cara, esquece. Vai só com um cronômetro, nem isso, entendeu? Tira o ritmo, até porque quando você tá correndo na volta da grade de Ibira tem tanta árvore que
trabalho,
o sinal fica pior. Mesmo você estando a 4, ele vai te dar falando que você tá a 4,40, a 4,50. Então... não vale a pena. Então, acho que, de fato, volto a dizer, analise a sua semana, analise os treinos que você tem, o tempo que você tem, e seja honesto com você. Se você não fizer isso, pode treinar sempre forte, pode ter o melhor treinador do mundo. Cara, não vai ter sucesso.
É, com certeza.
Não vai.
E quando eu pegava os modelos, não planilhas, né, mas as métricas americanas ali, eu estudando, eu falei, cara, mas esse leve é muito leve, cara. Eu olhava assim, é muito leve. Tipo, ninguém faz isso. Aí você começa
tanto que
a exercer.
Se você for ver foto, filme, que a gente vê tudo, né, em Instagram da vida, desses atletas pró, ou você vê a foto da pista, uma galera sentando bambu, ou você vê todo mundo correndo devagar num movimento de amplitude de passada pequena. Lento, olhando pro lado e conversando. Por quê? Ou você vê eles fazendo intenso, ou você vê eles fazendo lento, né? Por quê? Porque, de fato, eles estão fazendo um treino de qualidade, de intensidade, e depois eles estão fazendo um treino leve. Uhum. Então, é a hora que você tem isso, e o americano sempre fez isso. O americano, ele tem uma bagagem, independente de não terem nomes absurdos no atletismo, Mas se você for ver, por exemplo, pro amador, eles têm uma maturidade, uma capacidade de atletas absurda.
Maior.
Eles sempre tiveram essa coisa de correr 5, 6, 7 vezes na semana. É. Enquanto a gente estava aqui 3, 4, eles já estavam desde há 10 anos atrás, 20 anos atrás, correndo 7 vezes na semana.
Uma coisa que é uma métrica pré-GPS que eles usavam, que é o ritmo de conversa.
Se você pode conversar, é o ritmo certo quando é lento. Se você começar a ficar ofegante, você passou do
ritmo. Se você não terminar frases, ele falou, não é leve. Se termina frases, não é leve. Tá conversando com monossílabos, tá longe de ser leve. Já tá mais para um tempo run, se você responde na base da palavra.
É? Quando eu tava fazendo o Honolulu ano passado, a prova, no ritmo que eu tava correndo, tava muito deserta, porque muita gente bem lenta que faz a prova. E daí, uma hora, ficou eu e um cara correndo, e tava um baita vento, e eu falei pra ele, cara, vamos, podemos ir revezando? E daí ele falou, não, vamos. Daí eu falei assim, tá. E daí eu falei, na sequência, olha, que ritmo que você quer? Quer manter esse ritmo aqui e tal, não sei o que lá. Daí ele falou assim, daí ele me olhou assim, ele falou assim, como você tá conseguindo conversar, acho que pra você não tá difícil.
Ele falou pra você.
Falou. Porque eu perguntei, ele falou só com a cabeça, um tipo, não, beleza, vamos. Fez um joinha. E daí eu falei na sequência, não, mas que ritmo que você quer e tal. Daí na hora ele falou assim, cara, pra você esse ritmo tá fácil. Daí eu falei, não, pra mim tá tudo bem, eu vou nesse esse ritmo pra mim tá bom. De manter.
Fisiologicamente, o ritmo de maratona é mais lento que o de limiar. O limiar, você responde por palavras.
E daí,
né?
Não é à toa que depois de 12, 13 quilômetros, o cara quebrou. Porque ele não estava conseguindo conversar. Ele
estava no ritmo de maratona.
Ele não estava.
Mais próximo do de meia maratona.
Exatamente. Então, tem um... Óbvio, não é que eu estava lento. Mas você vê que, às vezes, essa coisa de você conseguir falar mais e tudo mais, já te coloca o quê? Estou num ritmo que não é tão intenso. E daí, na hora que você não tá num ritmo tão intenso, você tá mais próximo, principalmente quando a gente tá falando de um treino leve, de você estar no ritmo correto, que você tem que executar.
E, de novo, o ritmo lento, ele traz benefício.
E não tem número, tá? Que nem eu falei no começo aqui, que pediram, dois minutos mais, tal, não.
Essa é uma régua que, se a gente falar dois minutos, ela vai atender 80% das pessoas. Se a gente falar assim, gente, o ritmo leve é 1 a 2 minutos mais lento. Ela, realmente, essa métrica vai atender 80%, sei lá, 70% das pessoas. Mas ela não pode ser uma regra amarrada. Vou dar um exemplo.
Quanto mais rápido e mais treinado, menor o tempo.
Exato, exato.
Menor o tempo. Isso é padrão,
assim. Essa é uma consideração. Outra consideração que eu faço, por exemplo. Segunda e quinta, o pessoal treinar na pista. O leve é na trilha. Cara, só de você mudar de piso, você já vai ter que jogar uns 15, 30 segundos nessa aumentar, entendeu? Se o cara fizesse todos os treinos na pista, que eu não recomendo, mas se ele fizesse todos os treinos na pista, a diferença entre o forte e o leve seria mais aproximado. Como ele já vai pra trilha, cara, já deu aquela esgarçada. Não dá pra você achar que você fazer a trilha do Parque do Ibirapuera, ou Boss do Morumbi, ou Boss da Física, vai ser a mesma coisa. Não, você perde seus 15 por quilômetro.
Mesmo no plano, né?
Mesmo no plano.
Se você colocar ali no Bruno Covas no terrão, você não vai conseguir correr o mesmo ritmo que você correria no asfalto.
Vai ser tipo 15, 20 segundos por quilômetro. Então, a gente poderia, de novo, falar aqui, como falaram na pergunta, 1, 2 minutos... por quilômetro, é a métrica, cara, é uma métrica
é um norte,
é uma, como hoje falar, é uma magnitude, uma ordem de grandeza para a pessoa ter mais ou menos, saber o que ela deve buscar no leve, mas o leve sim, aí eu acho que e concordo que essa pessoa tem que conseguir conversar, se a pessoa não conseguiu conversar, não é leve.
Não tá leve.
E saber mesmo, assim, tipo, expressar ideias.
E saber respeitar até a outra pessoa, porque tem gente, assim, se eu for correr com os dois extremamente bem treinados, é uma realidade o leve, né?
Sim.
Agora, se eu for correr, por exemplo, com a minha esposa leve, é uma outra realidade, mesmo ela estando muito bem treinada.
Talvez o amador, então, não tenha esse discernimento.
É difícil.
Cara, é difícil porque ele não acredita.
É difícil ele ter essa maturidade.
Por uma coisa de, sabe, se sentir bem, de não consigo correr devagar, não, meu leve é 5:10.
As pessoas se incomodam numa prova da outra pessoa passar. Sendo que na prova, teoricamente, você já está fazendo o seu melhor. Imagina num treino onde você não está fazendo o seu melhor, você não tem que fazer o seu melhor, você tem que estar longe do seu melhor, e você vê uma pessoa que corre muito mais lento que você te passando, mas naquele dia...
Sim, mas isso aí tem um parênteses. No livro do Balu, Correndo com os Etíopes, ele fala, pô, eu nunca fui humilhado do ponto de vista...
Era na prova.
Então, mas cara, assim, o grande ponto é cada dia uma pessoa tem um treino diferente. É. Então, tem gente, por exemplo, que às vezes fala para mim, ai, poxa, mas quando, principalmente quando vai voltar de lesão, ah, não, vamos fazer uma corrida de caminhada pra gente ver e tal. Pô, mas eu não quero caminhar. Eu falo assim, no, quando você faz um treino de tiro de 1 quilômetro, você não fica parado? Ao invés de eu pedir pra você ficar parado igual a estátua, eu tô falando pra você andar devagar. É um intervalo. Então imagina que não é quarta-feira o treino, o dia de que você faz intervalado, não é quarta. Então imagina que na segunda você também está fazendo intervalado. Se incomode menos com o que o outro vai olhar e vai pensar de você. Sim. Porque tem... Mas você entendeu como tem o olhar? Então assim, vai ter dia que eu vou estar fazendo um treino forte e tem outra pessoa fazendo treino leve. E no dia seguinte, eu vou estar fazendo leve e essa pessoa que fez leve no dia anterior está fazendo um forte. Então, se você se incomodar menos com o ambiente externo, a chance de você executar os treinos maior. Da maneira correta é maior.
O Balu, exemplo que você deu na Etiópia, quando você falou, pô, eu consegui acompanhar eles no leve, mas você acompanhar eles no leve, para você também era leve ou você sentia que estava no...
Era leve porque, cara...
Num grau de intensidade.
O Rio falou um negócio que a gente já falou algumas outras vezes, ou acho que em off, a gente falou em gravação. Sabe os caras na pista dando intervalado, na hora do leve, né, que você falar 800 por 200, 800 fora de 200 trotando. Cara, esse 200 deles é uma mentira,
é,
né?
É quase caminhando.
É, e é tipo, pá, ali, é uma mentira mesmo. Aí nisso você consegue acompanhar os caras. O aquecimento lá do intervalado dos etíopes. Pro intervalado eu não conseguia acompanhar o aquecimento inteiro, porque é um aquecimento progressivo, mano. 5, 7 minutos você acompanha, depois eles começam a acelerar, daí você deixa eles irem. Mas em algum momento você consegue acompanhar com os caras muito perto. E tem uma dinâmica na Etiópia que é muito legal, que você fica correndo em zigue-zague, né? Tipo, fazendo várias curvas. Então o grupo fica o tempo todo junto, porque no zigue-zague você come para você acompanhar o grupo. E é totalmente... eles pedem isso, né? Tipo, tá virando, quem vai ficando para trás, dá uma comida e anda o grupo. E quando começa a acelerar, não, daí é outro esporte.
E de fato, daí o ritmo no leve, você consegue fazer. Porque não é que o Balu tava fazendo forte para estar com eles. É porque, de fato, eles começam num leve ali, eles começam a fazer um trabalho, que é o que o Balu falou. Ah, eles começam às 5h30, 5h30 para o Balu aquecer, tranquilo. E é, de fato, às vezes até mais lento do que o Balu começaria se ele fosse fazer um treino intervalado sozinho. Né? Quando eu vou fazer um treino intervalado, eu vou aquecer, eu não corro às 5h30, eu começo às 5, 4h50, daí o corpo vai melhorando um pouquinho, de repente cai um pouco. O problema é que esses caras fazem, e normalmente eles fazem também um treino um pouco maior. Então o aquecimento dele não são os 15 minutos padrão que a gente faz de aquecimento, é meia hora, 30 minutos. Cara. Mais um monte de exercício. Então, ele começa às 5h30 e ele termina às 4, que é perto do que a gente vai começar a fazer a parte intensa nossa. Só que 4 para eles é lento.
Ainda é lento.
Ainda é lento. É. Só que daí ele já está muito mais, colocando uma mecânica, né? De fato, entrando no que ele tem que entrar na parte específica.
E o legal, para quem trabalha em assessoria presencial como o Rio, é que no lento você consegue fazer da corrida, que é um esporte individual, um esporte coletivo. Porque você consegue... O cara que corre a prova a 4 e o outro que corre a 4h30, eles podem fazer o leve juntos. Eles podem, porque vai ficar muito mais próximo. O 4 vai ter que correr um pouquinho mais leve do que ele correria, e o 4h30 vai fazer o treino dele. Você consegue juntar.
O que eu faço
já
muito...
Já no intervalado, o cara vai... São treinos completamente distintos.
O que eu faço muito com os alunos, por exemplo, no intervalado, eu coloco um aquecimento, tá? Vai de 14 a 20 minutos, depende, aquecendo bem leve. E daí depois eu sempre coloco uma variação de ritmo. Então, às vezes, 30 segundos um pouquinho mais firme, com 45 segundos bem leve, ou às vezes caminhando. Então, esse inicial, vamos por esses 15 minutos iniciais, quem corre a 6 e quem corre a 4 faz junto. Daí, na parte da variação de ritmo, cada um faz o seu. Porque daí, sim, o cara que vai correr a 4 vai fazer esse estímulo de 30 segundos a 3,50, 4 por mil. Daí, o outro vai fazer a 5,10. Mas daí, eles já correram 15 minutos juntos. E é o que a gente faz quando o Balu vai lá para a Etiópia, é isso, é que ele corre com o etíope, para quem for no Quênia, ou nos Estados Unidos, ou onde quer que vá, você tem a possibilidade de você estar muito mais próximo. Mas, de fato, você tem que ser honesto, volta a máxima que é, se você não for honesto com você, de fato, você não vai colher benefício, porque você vai fazer mais forte do que deveria o aquecimento, na parte principal você não vai estar apto. Então, serve isso entre treinos, né? Entre fazer um treino na leve e no dia seguinte tá bem, ou na própria sessão. Se aquecer no ritmo que você tem que aquecer para você chegar bem no final do... ou na parte principal do treino, com o corpo bem, não cansado, para você poder fazer aquilo ali. Certo?
É isso.
Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado aí com relação à parte do treino um pouquinho mais lento, que é o que a gente falou. A gente se estendeu bastante, hoje a gente tá falando bastante aqui na gravação. Valeu, um abraço.